Galera, eu sou Sérgio Matos do Sapcast e essa aqui é a nossa primeira entrevista da série de lives de dezembro, que foi com James do EnsineCast, que é um podcast extraordinário. Eu recomendo vocês terminarem o episódio aqui e já jogar EnsineCast aí no agregador que você está escutando. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio, mas uma última mensagem. O meu áudio ficou um pouquinho ruim, mas dá para acompanhar por alguns problemas de conexão aqui. Enfim, curta o episódio.
Esse aqui, nosso convidado, primeiro convidado da nossa série de lives, o James. Ele é host do EnsineCast, galera. Quem não conhece o EnsineCast, vale muito a pena conhecer o trabalho. E eu vou deixar aberto aí para o James se apresentar e também apresentar o seu trabalho, o seu projeto. Vai lá, James.
Isso aí, pessoal. Boa noite. Bem, eu sou o James, né? Pra quem não me conhece, eu sou o James. Pra quem me conhece também, eu sou o James. Sou licenciado em Ciências Biológicas, eu sou mestre em Ecologia e Conservação. Atualmente, eu sou professor no ensino básico, no ensino médio fundamental aqui em Goiás. Interior de Goiás, em Jataí. Não sei se quem tá entrando aí conhece Jataí, essa cidade, né? Que é aqui no interior de Goiás. E eu sou host do EnsineCast, que é o nosso podcast de ciências naturais e educação. Eu vou falar direitinho o que é o EnsineCast, o que é podcast, a gente já vai falar disso, né? Mas é basicamente o nosso canal na internet, o nosso canal de podcast para falar de ciência e educação de uma maneira bem EnsineCast. Quem nos ouve sabe como é que é o negócio por lá. Bem sotaque goianês tem lá também bastante.
Então vamos lá, James, vamos começar nossa live. Então vamos dar um ponto de partida aqui. Primeiro, parece muito esquisito falar assim, mas o que é podcast? Porque, por incrível que pareça, muita gente não conhece podcast. Vira e mexe, eu estou apresentando para alguém um podcast, o meu podcast também, o Sapciência, apresentando o podcast da galera. Só do nosso grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo com vários produtores de podcast, né? Então vamos lá. A gente pode começar a falar assim, o que seria um podcast? Vamos conversar, bater um papo. Perfeito. Sobre isso.
É uma pergunta que eu escuto bastante, né? Podcast é uma mídia da internet muito nova. Hoje mesmo eu ouvi essa pergunta de um colega, né, que ele fala, você fala tanto de podcast, o que é isso? Basicamente, se eu fosse responder de uma maneira bem simples, é um rádio na internet, só que é diferente de um rádio. São canais de áudio na internet, assim como tem o YouTube, que tem canais de vídeo na internet, né, você tem canais de áudio, que são podcasts, mas ainda assim é meio diferente de só vídeo do YouTube, por exemplo, de só áudio na internet. Você ouve em aplicativos, às vezes especializados, que a gente chama de agregadores de podcast, né, de reprodutores de podcast. Então, por exemplo, você segue o canal do Pirula, o canal do Atila no YouTube, às vezes muitos cientistas, por exemplo, têm canais de ciência em podcast. Então, é um canal que ele publica vários episódios para falar de diferentes temas. Tem podcast de tudo quanto é coisa, né? Ciência, educação, entretenimento, tem muita coisa mesmo em questão de podcast. É bem simples. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, você quer saber como é que é o podcast? Vocês que estão aqui na live, muitos de vocês devem ter Spotify, lá tem podcast. Mas eu recomendo sempre, às vezes, aplicativos especializados para o podcast que tem uma experiência melhor, né?
Cara, podcast é uma coisa muito bacana, porque, assim, normalmente, quando a gente começa, a gente tem muito tempo ocioso em tarefas mecânicas ou não vai e vem, por exemplo, ir trabalhar, ir para a faculdade, ônibus, carro, ou lavar uma louça, quem sabe? E nesse tempo livre, põe um fone de ouvido ali, tá com o podcast, e é muito melhor porque não dedica da sua atenção completa, né? Você consegue estar fazendo um trabalho mecânico ali que não demanda de concentração, você se concentra no podcast, é muito bacana. E daí é que entra toda essa importância que a gente tem aqui. A gente até bateu um papo antes aqui, vou acabar com a magia da live, assim, que não está tudo acontecendo. Assim, a gente deve bater um papo antes pra gente definir as pautas e combinar certinho. E a gente conversou bastante também sobre a importância do podcast, da divulgação científica. Como a gente pode ver, tem podcast tudo quanto é assunto. Uma pessoa que vai determinar desde animes, RPG, divulgação científica, filmes, o cara vai encontrar o que quiser, isso é bacana. Entra também no parâmetro de que, assim, da mesma forma que o Spotify te permitiu colocar as músicas que você gosta, em vez de você esperar escutar elas no rádio, quem é da FMTV lembra disso. Você tinha que tinha hora certa para escutar a música. Agora você escolhe o que você quer escutar, quando você quer escutar, e principalmente podcast entra nessa parte, né? Porque principalmente esse é o ano do podcast no Brasil, a gente pode dizer assim, né? Porque deu uma bombada, deu uma estourada, assim, para tanto quantidade de conteúdo quanto programas diferentes. E daí é que entra a nossa parte aqui, que é o nosso trabalho do dia a dia, que a gente tenta fazer todo dia na internet. Eu até gosto do bordão que você usa lá no Cinecast, que é fazer ciência na internet, né? A gente tentar fazer. Qual que é o seu bordão mesmo lá?
Acho que é na labuta pela divulgação científica na internet. Tem um esse também, né? Que a gente fala lá. E uma coisa legal do podcast, né? É que você falou, a gente ouve fazendo tarefas mecânicas, eu escuto muito limpando casa, lavando louça, cozinhando, né? É um rádio quase do século XXI, tem hora, né? Porque antigamente a avó da gente levantava, ligava o rádio lá, deixava tocando. Mas hoje é bom que você pode prestar mais atenção, você pode aprender coisas que você não aprenderia, né? E no momento você está fazendo uma tarefa mecânica, que você pode aproveitar aquele tempo. Dirigir também, o pessoal ouve muito dirigindo. Tem gente que ouve, deita lá e fala, vou ouvir o podcast, mas é mais raro também.
Eu acabo dormindo quando eu passo. Vou deitar e escutar um podcast. Pô, perdi o episódio inteiro porque dormi nos primeiros 10 minutos. Mas a gente vai entrar aqui num ponto muito importante. Eu acho que é um problema que a gente tem tanto no podcast quanto a gente tem na tentar trabalhar nas redes sociais, né? Que é a divulgação científica, né? E também o algoritmo. Vamos entrar em algoritmo também, já vamos começar a puxar esse ponto, porque a gente tenta trabalhar com uma coisa que não tem uma apelação tão grande, né? Normalmente nosso público é quem é o curioso, é o cara que vai atrás, né? O cara que se depara com isso, porque a plataforma levanta para ele, né? Não tem ninguém para levantar o saque pra gente.
Eu fico pensando, né? É uma coisa que a gente discute muito no Cinecast, né? Nessa labuta que eu brinco, nessa epopeia épica pela divulgação científica do nosso podcast. Eu e o Fernando, principalmente, né? Uma coisa que é legal, rapidinho, deixa eu falar. O Cinecast é um podcast nosso de ciência e educação, mas como eu disse no começo, é nosso. Quem somos nós? Quem somos nós, né, pessoal? Bem brasileiro aí. O nosso podcast eu criei um Cinecast, né, tive a ideia, e logo eu chamei o Fernando, que me ajudou a consolidar essa ideia, ajudou a construir um Cinecast. O Cristiano, depois, o Fernando, que é biólogo também, licenciado em biologia, trabalha com educação. Depois o Cristiano, também, que é biólogo, mas ele é mais da área de ecologia vegetal. Ele gosta muito da área de educação e divulgação científica também, ele e o Fernando. Depois entrou a Eveline, participou de um episódio com a gente, gostou e ficou também, que ela é licenciada em Química, e hoje é professora e faz graduação em Veterinária, né? E, por último, o Marlon, entrou recentemente. O Marlon, que é professor lá em Goiânia, trabalha com ensino de Química, né? Jogos para o ensino de Química, se não me engano, especificamente. Que é uma figura também, tudo é figura lá naquele podcast. Então, assim, quem ouviu os últimos episódios vai perceber ali que a nossa balbúrdia pela divulgação científica é organizada, tá, pessoal?
Mas enfim, ciência é balbúrdia.
E uma coisa que eu sempre discuto com o Fernando é isso, né? Divulgação científica na internet é uma tarefa muito, é uma labuta, que eu sempre falo, porque nós encaramos aí primeiro um tema, igual você falou, que não é aquele tema que as pessoas estão ali ouvindo o tempo inteiro, às vezes, que é um tema que canais chamam tanta atenção, né? Pessoas que têm interesse as pessoas têm interesse pela ciência, mas às vezes acompanhar não é uma coisa igual comparada a um canal de entretenimento, tipo assim, né? Um canal de fofoca no YouTube, por exemplo. Então, a divulgação científica na internet tem primeiro esse filtro, né? E depois a gente lidar com um ambiente que é novo no nosso no mundo, né? Uma mídia nova, que é as mídias da internet, né? Década de 90 pra cá que essa coisa começou a popularizar. E agora a gente sempre escuta no Cinecast sobre algoritmo. Algoritmo é uma coisa que você já postou, né? Que ela é uma coisa que dá dificuldade para a gente, porque algoritmo basicamente é como as redes sociais, as plataformas escolhem com base nos seus dados em que conteúdo vão te sugerir. E nem sempre é com base nos seus dados, também tem a ver patrocínio, né, que também é um peso, né. Então, assim, além dessas questões, como o pessoal aqui falou que eu não consegui ler o nome do perfil, a forma, né, de você falar de ciência na internet é diferente. Você não vai dar uma palestra como você dá, às vezes, numa universidade, para um corpo técnico. Você está falando para um público amplo, às vezes, na internet, que é o caso do Cinecast, por exemplo. Então, você falar de ciência na internet demanda uma série de habilidades e ainda demanda você entender como é que funciona essa internet, esses tais algoritmos que o pessoal tanto fala. E que, às vezes, ficam de sacanagem com a gente, porque o algoritmo coloca a gente para competir pau a pau com fake news, com terraplanismo em algumas situações, sendo que são conhecimentos, né, bem diferentes. Um é bem estabelecido, o outro, né, é, né, né?
É pesado. Tipo assim, a gente pode pegar, por exemplo, esse exemplo que você usou, fake news. A gente tava vivendo uma onda de fake news maluca aí, né? Daí a gente vai entrar nesse debate, porque assim, vamos falar de algoritmo e, de certa forma, tá, entre grandes aspas, para o pessoal que está escutando aí, fake news às vezes se propõe a fazer uma falsa ciência. Vamos dizer assim, daí quando você entra numa fake news, normalmente ela é sensacionalista. Por exemplo, vacinas causam câncer. Tipo, porra, todo mundo já foi vacinado aqui, então, tipo, uma vacina pode causar câncer, isso causa um espanto, isso causa uma impressão muito forte nas pessoas, o que faz com que elas transmitam essa informação cada vez mais. E agora você vai falar, vamos lá, vou falar sobre vacinas, mas agora eu vou falar da forma correta. O que é uma vacina, como ela funciona? E isso demanda algumas abordagens um pouco técnicas, às vezes, das pessoas, algumas coisas que podem acabar sendo maçantes até na explicação, no entendimento. E o que é mais atrativo? É você entender o sistema de como a vacina induz a imunidade na pessoa, ou você fala assim, cara, a vacina causa câncer, não vacina mais ninguém. Aí a pessoa compartilha, o algoritmo vai trabalhar em cima do quê? Quanto mais segundos a pessoa fica lendo a notícia, quanto mais curtidas e compartilhamentos a notícia tem, mais ela é não transmitida só de forma orgânica por parte das pessoas, mas a própria plataforma, ela mostra isso para outras pessoas.
É o viés de confirmação, né? Infelizmente, o algoritmo não está lá para dizer assim, você está errado. Ele está lá para te entregar conteúdo que te agrada. E às vezes você vai ficando cada vez mais dentro daquilo que você pensa. E ele não te coloca em conflito. Mas que você nesse caminho encontre pessoas, a bolha, ele vai criando essa bolha e você, às vezes, e é uma bolha, não é de sabão, não. Às vezes é de ferro, né? A pessoa não sai fácil.
Se fosse sabão, ia ser limpinho, né? Porque o negócio lá, muitas vezes, é sujo. Né? Porque a gente vai entrar, quando a gente fala da bolha, a gente tem o grande problema de que, assim, a gente vai polarizar muito certos assuntos, não só política, tá? Mas a qualquer tempo, por exemplo, você gosta muito de um desenho específico, ou você gosta muito de um comentarista específico. O fato daquele consumo, daquele conteúdo ser muito frequente, você vai parar de ser recomendado para você informações pares, tipo um comentário contra aquilo lá, uma observação, e você só vai ter aquele ponto de vista. E é como se você tivesse uma via de mão única e não tivesse como fazer retorno. E, no final das contas, é essa informação que as pessoas recebem.
Esse é o problema, né? Você já começou a colocar aí outra coisa que, às vezes, nós, como produtores de conteúdo, canal de divulgação científica, um canal na internet, mas que a gente tem o podcast, a gente está no Instagram, igual vocês estão vendo aqui, nós estamos no Facebook, às vezes no Twitter. E essas plataformas, além desse problema de criar bolhas que a gente tem que enfrentar, né? Às vezes a gente enfrenta uma questão que eu sou professor, né? Estou fazendo uma pesquisa, escrevendo um artigo, e eu estou fazendo divulgação científica também como um hobby. E aí, o que acontece? No final das contas, dentro dessas plataformas, você é exigido que publique o tempo inteiro, às vezes, né? Diariamente, pelo menos, às vezes mais de uma vez por dia, para que você consiga chegar a mais pessoas. E às vezes, não é assim que o mundo real funciona, às vezes. Então, nós estamos enfrentando, né? Um momento que eu acho que agora as coisas estão começando a romper. A gente é questionar esses algoritmos, né? Para que serve esse algoritmo? Para quem que eles servem também? Porque esses algoritmos, eles também têm essa questão do conteúdo patrocinado, que é outro problema nessa esfera. E aí, para falar de ciência na internet, complica.
Sim, porque assim, o algoritmo basicamente... Por que rede social é de graça? Na verdade, a rede social não é de graça. O produto é a pessoa, né? É a informação. Uhum. E o algoritmo, ele não trabalha com o que está correto ou incorreto, que é falso, verdadeiro. Ele trabalha com o perfil da pessoa para vender informação para as marcas fazerem suas propagandas. Isso é normal, tá? Uhum. Porque eles têm que ganhar dinheiro de uma forma. E se eles não cobram nada de você, tem que cobrar de alguém. O problema é de que daí a gente entra nessa bolha, a gente vai ter todo esse problema, vai ter toda essa estruturação, né, que vai forma um tártaro em volta de uma coisa que não tem como você romper. E daí a gente vai entrar na divulgação científica, que é um problema, não é um problema, né? É uma forma de mídia que não é tão atrativa, tão palpável. Nosso público, normalmente, é quem vem atrás, né? Quem curte ciência, principalmente, existem episódios no SapCiência lá, que a gente, no SapCast, que são muito mais ouvidos do que outros, e isso tá, por exemplo, no nome do podcast, na tag. Um vai falar sobre história, o outro vai falar sobre evolução, o outro vai falar sobre física. uns e outros assuntos da ciência têm mais apelação, porque também tem um público maior. E 99% dos casos que a gente tem lá dentro de ouvintes, pessoas que acompanham a gente, são pessoas que estão buscando a palavra-chave e indo atrás. Elas não foram recomendadas aquilo. Em contrapartida, agora experiência própria, mas eu acredito que a programação, ou seja, esse algoritmo vai ser o quê? Eu escuto muito podcast, então frequentemente eu tenho propagandas de N podcasts e N assuntos, principalmente das tags que eu sigo, o tempo todo nas redes sociais, por exemplo. Vamos falar de Nerdcast, que é o mais conhecido de todos. Ele está o tempo todo fazendo propaganda, tem propaganda aparece para mim, aparece do Flow Podcast, que agora está bombando também.
Uh-huh.
Ele é bem controverso.
Acontece então, muito também.
E como eles não são divulgação, não são foco em divulgação científica, mas uma cultura mais popular, assim, um pouco de tudo, e também estão em alta, né? Eles conseguem pegar ondas do algoritmo. Isso é muito interessante para eles.
Falam de temas atuais que estão bombando nas tags, né? Sei lá, você tá falando agora, saiu o filme do Star Wars, eles estão lá falando do filme novo do Star Wars, e isso tá bombando, e acaba trazendo para cima. E aí a gente vai falar, sei lá, de... nosso canal de ciência. A gente fala de coisas, às vezes, que não estão quente no momento, mas que são muito interessantes também.
Sim, sim. É aquela coisa. A gente fala de assuntos atemporais e hoje o pessoal acaba consumindo muitas coisas do momento, né? O podcast sobre ciência, pelo menos, a gente tem nossos episódios. A gente fez até um sisteminha legal, James. A gente trabalha com episódios semanais curtinhos, né? Não, às vezes não tão curtinhos, o Rei até fica bravo com isso quando eu estou assistente, que é o SAP News, que a gente pega notícias da semana e comenta do que aconteceu. Por exemplo, aquele monolito que apareceu esses tempos atrás, a gente até comentou o que seria, o que poderia ser, e desmentiu um monte de coisa. E a gente tem os episódios atemporais, vai falar sobre biologia, falar sobre evolução. Aquele episódio você pode escutar hoje, o ano que vem, ou daqui a 2 anos. Se não surge nenhuma descoberta nova na área, ele vai ser atual ainda, entendeu? Então é uma coisa que se perpetua. E o algoritmo não surfa nessa onda porque o pessoal está recebendo informação o tempo todo e está sempre consumindo coisas do momento, e muitas coisas são esquecidas com muita velocidade, né?
Eu digo que as coisas apodrecem muito rápido na internet, né? Igual, por exemplo, hoje, o pessoal já está aziado, até o pessoal mais crítico, de falar de vacina, de falar de Covid, o pessoal fica putaço lá com o Atila, né? Grilado com o Atila. Ele falando disso, o Atila está acabando com a minha saúde mental, porque... ele critica tudo o tempo inteiro, ele fala de evidências científicas o tempo inteiro. Aí as pessoas cansam, né, às vezes. E a internet aumentou essa velocidade com que as pessoas estão mudando, pingando de um conteúdo para o outro. Elas não têm como se aprofundar, esse é um dos grandes problemas também. Você vê muito de quase nada, você vê um pouco de tudo, né, também. Você vê um assuntinho aqui, um assuntinho ali, e aí você não se aprofunda em nada.
E aí quando...
É o famoso Lê Manchete.
Lê Manchete. Aí quando um assunto começa a bombar demais, você fala, nossa, eu não aguento mais.
Aí a coisa
O coronavírus no começo era uma coisa que tava todo mundo pesquisando, tudo mais. Até a gente deu uma desligada do coronavírus. Mas a gente fez, tipo, no começo a gente trabalhou bastante sobre as informações que estavam vindo. A gente entrevistou umas meninas muito legais da UFRJ que trabalham em campo com coronavírus, testando fármacos e também tratamentos, trabalhando no hospital com pacientes diretamente com coronavírus da UFRJ lá. E só que, assim, faz um ano já de pandemia, e você para pensar, tudo a gente viu de tudo um pouco e causou, principalmente aqui no Brasil, causou tanto conflito que as pessoas foram se saturando disso. Eu acho que o único assunto do momento não é mais se ou não sair da rua, porque isso já basicamente normalizou, mas agora é qual vacina pegar, né? Daí entra aquele lance da vacina chinesa sabe, traz os parâmetros, fala que veio da China e vírus chinês e vacina chinesa, daí tem politização de vacina, daí tem aparelhação da Anvisa e tem um cara botando data sem ter confirmação da vacina da Anvisa. Tipo, virou uma coisa política completamente destoante da realidade. Você tenta conversar com alguém do que é o correto e a pessoa ela vai te jogar as manchetes sem nenhum fundamento.
Você falou uma coisa interessante, né? Que às vezes o que acontece na internet às vezes não representa a realidade, né? Nós sabemos que, por exemplo, pessoas próximas a nós às vezes se posicionam de certa maneira na internet, mas pessoalmente elas não têm coragem de fazer isso, né? E isso acontece na internet, né? E aí acaba que, né, como elas estão falando dessas questões na internet ali, às vezes sem se posicionar, na verdade, de uma maneira diferente da realidade, a internet vira esse caos, esse negócio caótico, tem hora. Um assunto que a gente precisaria de um imunologista para falar, todo mundo já está falando, né? Um virologista, e aí de repente não tem foco mais, e aí ninguém. Aí fica todo mundo desnorteado. A gente tenta fazer divulgação científica para pôr um norte, né? Também, né? Mas é complicado competir na internet.
É, bastante. Você vai cair no. Você tem concorrência de todo quanto é lado. Ah, mas em contrapartida, a gente tem aqui no Brasil, pelo menos, canais de divulgação científica gigantescos e muito bons, né? Você pega o Nerdologia, por exemplo, que é do Átila, que
é bom.
Embora que ele tenha o canal do Átila, que ele faz outros tipos de vídeos com assuntos diversos, são muito bons. Não, aqui de São Paulo tem o Pedro Lous, que eu gosto bastante dos vídeos dele, ele é um cara bem famoso, ele fala de física, mas é bem legal. Tem a Chuasa, tem. Se você entrar no YouTube, você vai ter um monte de divulgadores científicos.
O Pirula, o canal Ponto em Comum, né? Só que a gente tem que ver, né? Eu sempre falo, qual que é o público-alvo desses canais, né? Eu fico pensando isso o tempo inteiro, igual o Pirula mesmo fala, né? Ele fala, olha, eu não sei o quão de divulgação científica é o meu canal, a quantas pessoas ele chega, né? Porque você tem que ver, você tá chegando naquela tia sua que com ensino fundamental, que ela foi até o ensino fundamental, será que você consegue dialogar com ela? Dialogar não, para transmitir informação que ela vai compreender? É isso que a gente sempre questiona, né? Até onde chega a nossa popularização da ciência que a gente tenta fazer na divulgação científica, né? Ainda mais no Brasil, precisa tanto.
É, você chegou num ponto bem importante, assim, tipo, sobre transmitir a ciência para o povo, né, em geral. Não só para a pessoa com uma carga técnica do assunto, quanto para a pessoa mais simples, que não tem nenhum conhecimento técnico, conseguir entender, ambos terem o mesmo entendimento da informação. E daí a gente também entrou, eu acho que eu teve um podcast recente de vocês, que vocês comentaram sobre de quem é a responsabilidade de fazer ciência e também de como a ciência é transmitida dentro das universidades. E eu recomeço, eu não lembro qual foi o...
Não, acho que foi, talvez, não foi o com a Kátia, não, os ataques à ciência no Brasil?
Foi com a Kátia, exatamente. Daí, foi um podcast excelente e eu escutei ele, acho que anteontem até. E eu e o Reis, a gente sempre está comentando. Muitas vezes a gente não pode falar que a total culpa da situação da divulgação científica do Brasil seja os cientistas, mas que eles possuem parcela nessa culpa com a elitização da ciência, a gente pode dizer assim, porque, querendo ou não, muitas vezes a informação ela não é acessível a todos, né? Às vezes até o linguajar de que ela é transmitida acaba tirando completamente o interesse da pessoa. Então, a gente tenta fazer essas propostas, né? Tem o EncinoCast, tem o SapCast, tem o N portais de divulgação científica que tentam simplificar essa comunicação. Só que muitas vezes a gente, dentro dessa comunicação, a gente acaba pisando no próprio rabo, porque a gente acha que está transmitindo para todos e a gente acaba se comunicando de uma forma que não é tão simples assim.
É, esse episódio com a Kátia, ele foi um dos episódios assim que mais me abriu algumas questões na mente que a gente acaba não pensando em certos momentos, que é, por exemplo, essa resposta, né, que a gente deu naquele episódio a essa matéria, se não me engano, da Folha, me corrijam, acho que é da Folha, sobre os cientistas estarem encastelados, como o Arthur falou aqui. Aí quem tiver comentário aí vai botando aí também, gente. Vocês estão caladinhos aí, mas vamos botando. E o que acontece aqui? A gente faz essa autocrítica na ciência, né? A gente faz divulgação científica, porque a gente às vezes fala isso, olha, cientista não sabe falar com as pessoas. O cientista às vezes está lá no laboratório, mas ele não está conseguindo se comunicar muito bem. Tá, mas isso é culpa só do cientista? Só da ciência em si? Será que não tem uma estrutura por trás disso? E uma das coisas que aquele episódio nos trouxe, né? Que é uma coisa assim, que a gente falar de ciência na internet se reflete a gente mostrar como é que funciona o pensamento científico, como é que a ciência é construída, né? Não é só falar uma curiosidade, nossa, descobrimos isso, descobriram aquilo. E não, é mostrar como é que acontece o processo. Acho que isso é o mais curioso e o mais interessante, né? E esse processo científico de mostrar, entender a realidade, de estudar as coisas, digamos assim, de uma maneira mais simples, ele é como eu falei para você antes dessa live, né? É um processo que desvela as crenças das pessoas. É um processo, né, que às vezes ele é meio traumático. E divulgar a ciência para a população em geral, às vezes, reflete a isso. Falar dessas questões. E muitos cientistas não têm essas habilidades. E é normal. Isso quer dizer que é culpa só deles? Isso quer dizer que nós temos um Brasil que não investe em ciência de uma maneira adequada para que a ciência tenha não só a parte de pesquisa, mas de extensão, de divulgação de maneira adequada? E a gente ficar culpabilizando cientistas, como a gente culpabiliza professor hoje com muita facilidade, pelos problemas estruturais grandes da educação, é muito fácil culpabilizar o cientista por isso. E aí a gente acaba entrando num problema maior. Aquele episódio foi assim, quem ouvir ele vai gostar. A Kátia fala bem, né? Ela fala com uma propriedade assim, muito bacana e com conhecimento, né? E de uma maneira bem acessível. E uma coisa que, antes, agora só pegando um gancho aqui sobre isso, divulgar ciência é complicado também por um motivo filosófico, né? Qual que é esse motivo filosófico que eu costumo dizer? A ciência, hoje a gente diz que ela está sendo atacada no Brasil, que é o título daquele episódio, os ataques à ciência no Brasil. Né? Ela está sendo atacada. E uma pergunta daquele episódio que eu me fazia sempre, que eu aproveitei aquele episódio para discutir, os meninos, e com a Kátia lá, foi, será que ela sempre foi atacada assim, a ciência? Será que, como a gente fala hoje, primeira coisa, o que são esses ataques à ciência? A primeira coisa é que a ciência sempre será atacada do jeito que a gente conhece. Não do jeito que a gente conhece hoje, mas sempre de alguma maneira. Porque a ciência não está aqui só para fazer a gente feliz, para fazer a gente, para concordar com o que a gente fala. A ciência está aqui para fazer, desvelar a realidade, para entender a realidade. E às vezes entender a realidade é dizer assim, a gente está errado. Isso não funciona assim.
Isso pode ser feito dessa maneira.
Tá errado. É o que fere o ego das pessoas muitas
isso.
vezes.
E o que as pessoas não entendem na ciência. Que a ciência faz isso, ela desvela que está errado, mas justamente porque ela considera que a gente pode estar errado. Ficaram confusos? Eu explico. Então, por exemplo, olha, vamos ver. Entendemos um fenômeno da natureza. Entendemos do que a nuvem é formada, né? Essa é uma verdade absoluta? Ah, ela é bem consolidada. É óbvio, quase óbvio, né? Muitas vezes. Um conhecimento tão simples. Mas a ciência considera que pode vir alguém com um instrumento de estudo melhor que vai descobrir algo novo sobre aquilo. Então a gente diz o seguinte, nós encontramos esse resultado que faz muito sentido com as evidências que a gente tem. Mas ele pode estar incompleto, ele pode estar errado. E é isso que faz a ciência funcionar bem e é isso que as pessoas deveriam entender. A ciência não diz só que ela está certa o tempo todo. Na verdade ela considera o erro como essencial. E aí esse negócio de dizer para as pessoas, olha, isso não pode ser bem assim, isso não pode ser bem assado, você pode estar errado, fere esse viés de confirmação, essa tendência que a gente tem de acreditar naquilo que a gente quer acreditar a todo custo. Então, começar a divulgar a ciência já é um problema por isso, porque a gente faz um episódio sobre evolução, né, que é o nosso episódio também lá que você falou, um episódio muito ouvido. E isso é um conhecimento que, às vezes, ele se reflete a crenças bem profundas das pessoas, que se refere não só à origem dela, mas do mundo, né? A origem das pessoas, da espécie humana. Então, a ciência começa nessa questão de ser atacada por esse sentido. Ela sempre será atacada, ou seja, por esse motivo. Porque ela desvela essa questão da realidade. Só que agora, no Brasil, né, nós estamos fazendo divulgação científica, enfrentamos um novo desafio. Que é os ataques à ciência agora eles estão se tornando institucionalizados. Sistematizados, eles estão adentrando, né, as vias do Estado para um ataque mais organizado à ciência. Sempre a ciência foi atacada, né? Isso sempre acho que vai acontecer.
Mas sim, tipo, o lance da ciência, assim, para você parar para pensar, ela nunca tá assumindo que está 100% correta, não existe verdade absoluta, né? Isso a gente pode excluir. A maior vantagem da ciência é sempre estar aberta a estar errada. E se ela estiver errada, se algum dia se provar errada aquele ponto de vista, é muito importante, às vezes melhor, porque você achou uma forma mais correta de explicar aquele fenômeno, né? É que nem você falar da época do... Acho que vou pegar um exemplo do Cosmos aí, que é uma série que eu adoro. Eu acho que é uma série muito importante que todo mundo deveria passar nas escolas, essa série Cosmos. Que é na época de Newton, em que o pessoal acreditava que o céu estava quase sem nuvens, né? Com a física newtoniana, e veio Einstein, nublou, choveu tudo, com um monte de descobertas novas na área. E isso está sempre se renovando, a ciência nunca para. E também tem aquela parada de que ela nunca está aqui para agradar ninguém. E essa, não sendo conveniente às muitas pessoas, a gente acaba entrando nessa aparelhação do sistema de educação, né? A gente vai ter a base da ciência, da divulgação científica, do interesse científico de todo mundo, vai partir desde a formação inicial da criança, lá do prézinho, para a alfabetização, para os ensinos básicos de matemática, para a introdução das ciências naturais na vida da criança, com biologia, com geologia, geografia, física. E o sistema falha muito nessa área. E aí que a gente também começa a perder muito interesse nesse ponto de vista. Você que ainda é um profissional que trabalha nessa parte, na parte de educação direta com as pessoas, aposto que você vê muito mais o reflexo disso, né? Acaba tendo um impacto muito maior. Mas a gente também acaba observando todo... A gente vê o reflexo agora nas pessoas após... Pessoas formadas, pessoas com formação superior, muitas vezes... Com acesso à informação, muitas vezes recusando ou não aceitando fato científico, como se fosse uma questão de opinião e não de certo errado, tipo evidência, sabe? Então, onde a gente termina uma coisa e começa a outra? Onde que a gente começa? Onde que a educação falhou? Que mesmo pessoas com informação e acesso à informação estão falhando nessa parte também.
Tá, então vamos lá. Sobre essa questão. Quando a gente fala de divulgação científica, né, gente? Nós pensamos que, assim, olha, é importante que as pessoas saibam como a ciência funciona, né? Porque as pessoas fomentam ciência no Brasil, a população em geral. É importante que as pessoas saibam como a ciência funciona porque elas usam coisas que a tecnologia nos fornece, sei lá, um celular, um exemplo mais óbvio. Mas, então, assim, a internet, conhecer a ciência, quer dizer, é importante por isso. Mas onde a gente deve entender como é que funciona a ciência, né? Onde a gente deve entender como é que ela funciona? É claro que o primeiro ambiente é um ambiente formal da escola básica. Tanto que você que está aí nos vendo aí, você estudou ciências na escola. Você tem a matéria de ciências. Por quê? Porque a gente considera que ela é importante. Só que, aí, vamos dizer assim... A gente sai bem informado da escola, sai da escola entendendo como é que a ciência funciona. Você que está ouvindo, a gente para pensar. Quando você saiu da terceira série do ensino médio, o que você achava que a ciência era? Muitos saem pensando que a ciência é um cara no laboratório de jaleco, homem branco, fazendo ciência. Quanto à ciência...
Bolso, óculos.
Com a canetinha do bolso, que a ciência serve para dizer o que é verdade e o que não é. Uma visão simplista.
Uhum.
Né? Será que não poderia ser diferente? É claro que poderia. A escola hoje, né, a gente às vezes a gente diz que ela é falha porque a gente não sai alfabetizado cientificamente da escola como deveria. E aí quando a gente fala isso, que a escola é falha, começam as culpabilizações. Ah, mas é professor, eu tive um professor assim assado. Eu tive um professor, não dava aula de ciência, ele ficava no fundo da sala conversando. Tá, provavelmente ele tem culpa nisso também, né, se ele fez isso. Mas a culpa da educação básica não é do professor, simplesmente. A gente pode ter professores incompetentes, isso acontece, como qualquer profissão. Mas o que acontece é que o problema da educação básica, a gente diz que é um problema estrutural. O que, que isso quer dizer, James? Quer dizer que é um problema que está contido nos currículos, está contido no investimento da educação, está contido na estrutura de gestão e de organização educacional, de políticas educacionais, né? Por exemplo, a escola, ela ainda é uma escola que não acompanha os tempos atuais. Um exemplo disso. Os currículos refletem uma escola ainda do século passado, uma escola diferente. E esse modelo não tem funcionado. Né? Esse modelo que a gente fala de uma escola bancária, uma linha de produção, que você joga conteúdo ali e o aluno, às vezes, tem que decorar. E ele não entende a relação disso com a realidade dele. Às vezes nós, como temos disciplina de ciência, não temos tempo de aula, não temos liberdade de conteúdo para trabalhar temas que são mais necessários com aqueles alunos. E aí você acaba ficando preso. Então o problema da educação é estrutural. Tem vários culpados, mas não tem um único, o professor ou às vezes o aluno. É um reflexo da nossa sociedade. E a gente fala assim, olha, para mudar a sociedade, nós temos que mudar a educação. Né? E a sociedade quer mudar a educação? sendo que a sociedade que saiu da educação não tem noção de como mudar as coisas. Vocês estão percebendo o ciclo profundo que a gente está inserido? Então nós, professores, eu que estou lá na sala de aula, eu me pergunto muito. Eu tenho, por exemplo, no ensino fundamental, né, sexto ano, 3 aulas de ciência por semana, 50 minutos. E eu tenho que cumprir determinados conteúdos até determinado tempo. Para mim, o primeiro problema, às vezes, é esse, da minha atuação como professor. Nós estamos num conteúdo que os alunos não conseguem evoluir, que é muito importante, mas você tem que passar para o próximo, porque os currículos exigem, porque as provas que vão vir para os alunos fazer do estado ou do país exigem. Então, nesse processo, falha de educação, a gente não consegue alfabetizar cientificamente os alunos, né? No sentido deles aprenderem a jogar informações, para eles entenderem como é que o mundo funciona, para eles pensar sobre o mundo, não só para entender conceitos. É igual um episódio nosso com o Chassot. Ele fala, olha, a gente tem que trabalhar nas aulas coisas banais que nos levam a entender como é que a ciência funciona. Por que que a cebola arde o nosso olho? Por que que quando eu coloco a cebola no congelador e eu corto ela congelada, isso eu estou parafraseando o Chassot, eu corto ela congelada, ela não arde o meu olho. O que que acontece? A ciência, ela explica o que acontece, mas às vezes as pessoas descobriram isso sem a ciência. Mas às vezes, se a gente trabalhar isso na escola, a ciência vai ser uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas. E não só, gente, aprendendo a cortar cebola, a fazer algum composto ali para você limpar alguma coisa, uma coisa química. Não.
Tem N experimentos simples para se fazer em casa. Tipo, uhum. Se você pegar... Uma coisa muito legal, que eu acho que de todo esse negócio, de toda essa parte que você falou sobre a educação básica, eu tive a sorte, desde criança, eu tive os pais que incentivaram o estudo, acompanharam. No começo da infância, tinha uma escola muito boa. Eu tive uma tia, a tia Silvia, ela sempre, nas minhas férias, fazia experimentos, terrário, fazia massinha caseira, fazia um monte de coisa bem legal, que foi estimulando a minha curiosidade. E, em contrapartida, quando eu entrei no ensino público, principalmente no ensino médio, né, eu tive aquela... saturação, né? Adolescente também, pode colocar isso daí, mas eu fiquei saturado da educação, tipo, porque eu estava desleixado realmente, e também a escola não tinha. Aí que vamos entrar também em problemas estruturais da educação, né? Eu passei o ensino médio inteiro sem ter uma única aula de física e química, porque não tinha professor para dar aula, era sempre eventual ou aula vaga. E no final das contas, eu saí da escola com, não só eu, né, mas muitos colegas ali, sem noção de matemática básica, sem fazer regra de 3, que é uma coisa básica para matemática. Eu fui aprender tudo isso na faculdade. E eu acho que até como eu comentei com você antes da live, né? Tipo, eu tinha interesse de ser professor no começo, e depois eu fui para uma faculdade que não era para a área, para engenharia, e na faculdade o interesse voltou, tanto que agora eu estou estudando para seguir essa carreira, né? Mas a gente vai entrar nesse parâmetro de que, assim, o problema, a culpa nunca é do professor. Isso não pode ser julgado. Julgar o professor por uma educação ruim. Tem todo um problema estrutural, disposição de salas, excesso de alunos, falta de investimentos, projetos, laboratórios. Você pega, por exemplo, dentro de escolas, laboratórios com computadores fechados, porque não tem pessoa com capacitação para dar essa aula.
É algo análogo que acontece na ciência. Não tem reagente para o laboratório. O professor tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Ele é professor na universidade, ele é pesquisador, ele faz extensão, ele tem que orientar alunos. E aí a Folha vai e diz que os cientistas estão encastelados. É a mesma coisa de um professor que ganha pouco, tem uma formação inicial às vezes fraca, porque também não tem investimento. E ele não tem, a escola não tem uma estrutura para dar uma qualidade de vida boa para os professores também, se quer. E o que acontece? A culpa é do professor, a culpa é do cientista. É mais fácil, né, colocar a culpa neles do que no sistema perverso em si.
Sim, sim. Ainda com essa polarização que a gente está tendo hoje, vamos polemizar um pouco. A gente pode dizer que, assim, sempre um lado vai achar que se tiver conveniente com ele, a posição política, vai estar 100% certo, independente dos seus erros, não vai aceitá-los, enquanto o outro, independente se aquele governo faça uma coisa boa, ainda vai estar errado, porque não faz parte do seu ideal político, né? Da sua posição política. E daí, só que daí a gente vai entrar também de que esses últimos anos, principalmente, a gente teve um desmonte na ciência no Brasil gigantesco. Quando você vai falar de pós-graduação, bolsas de pós-graduação, iniciação científica, cortes de bolsas constantes. É, tivemos, claro, também pandemia foi um grande problema na educação brasileira. Teve gente que perdeu o ano. Eu não sei como vai funcionar. Eu não sei se os alunos vão acabar passando de ano ou se vão ter que refazer um ano. Eu não sei como esse sistema vai funcionar. Eu acho que, de fato, ninguém sabe. Uhum. São fatores que vão acontecer, que aconteceu uma pandemia, que é um fator inevitável, e são fatores que são evitáveis. Evitáveis, uhum, que são a partir de você fiscalizar os seus políticos, né? Porque o político que está lá em cima, lá cuidando das leis e fazendo todo projeto de leis, direcionando verbos e tudo mais, esses caras são os responsáveis. Não é o professor, não é a escola, não é o pai e a mãe que não pode ficar em casa para ajudar o filho a fazer lição de casa porque tem que trabalhar. O problema está lá em cima. E daí a gente vai entrar naquele debate político, porque sempre vai ter gente que vai falar que a culpa é de fulano, ciclano, sendo que a culpa é de tudo, do sistema, do sistema em geral.
Uma coisa tão interessante que você falou, assim, eu diria que existem parcelas de culpa. Só que a gente tem dificuldade em entender quem que é o maior responsável, né? Por exemplo, o professor, né, eu como professor não sou culpado pelo problema profundo da educação brasileira para alfabetizar cientificamente os alunos. Mas eu também tenho responsabilidades frente a esse problema. Quando eu, mesmo sabendo dos problemas, me abstenho de seja me posicionar ou seja participar das lutas pelo direito da educação de qualidade, eu também me torno um pouco mais culpado, entendeu? É claro, cada um tem seu mundo ali, que você pode estar fritado, com muitos problemas, você não consegue, né? Mas, às vezes a gente tem que entender, olha, eu tô reclamando, tá ruim, eu sei, mas o que a gente tem feito? E aí a gente tem que entender que existem parcelas de culpa nesse processo todo. No caso da ciência brasileira, você falou uma coisa interessante, agora falando dessa questão da polarização no Brasil, não, o perfil da meada, né? Nós percebemos o seguinte, a gente fala, olha, é culpa dos políticos, e eu concordo, né? Nós temos políticos bem despreparados, mas a gente está numa roda, num sistema bem perverso, né? Não é como se diz, uma roda complexa, em que esses políticos despreparados estão lá porque nós, como sociedade, às vezes não estamos preparados para escolher eles ou para julgar bem. E aí a gente acaba escolhendo mal. Quando a gente escolhe mal, essas pessoas em geral não têm a capacidade de entender o que é uma educação de qualidade, por exemplo, ou uma ciência de qualidade, ou a importância da ciência para o Brasil. Esses políticos fazem o quê? Nem aí, né? E aí o que acontece? Eles continuam estimulando a educação de má qualidade. E aí o pessoal sai da educação de má qualidade incapaz de julgar politicamente, né? A gente sai de um país em que falar em educação política na escola virou um absurdo. E aí o pessoal sai sem uma formação adequada para entender. Ah, você sai... E o pior, agora eles querem sair assim, não. Você vai sair da escola sabendo um emprego. Ah, tudo bem, o mercado de trabalho. É interessante. Mas você não precisa de educação política, não. Você não precisa de filosofia, você não precisa de sociologia, não. Você aprender a ler, escrever, matemática, para aprender a operar a máquina e trabalhar e ganhar seu salário vivendo aquela roda viva. Tá, isso é uma parte da vida das pessoas, ok, isso, trabalhar. Mas as pessoas saem sem entender política. Não estimulam essa política de qualidade. E pior, agora com a internet, que a gente já falou, ainda surge a polarização, que potencializou esse momento de polarização único, né? Que as pessoas divididas, extremamente divididas. E está difícil estabelecer diálogos nesse ambiente. Muito difícil. E não dá, e a gente fala isso no Cinecast, que o Fernando, Cristiano, sei lá, que estiver aqui, vai falar no Cinecast. Não dá para falar de ciência e educação no Brasil sem falar das questões políticas. Para mim é um análogo, eu estou assim, não, nosso podcast é de ciência, gente. É de ecologia. Não dá para falar de política, né? Aí o que que acontece? Não dá para falar de ciência política. Quando eu escuto em grupos de ciência, que o pessoal fala assim, não vamos falar de política não, aqui é um grupo de ciência, né? E aqui é um grupo de educação, pior ainda quase. Não vamos falar de política não. Para mim a mesma coisa, fala assim, você tá no inferno, tá tudo pegando fogo e você quer dançar. Você precisa falar porque, cara, a política tá regendo os ataques à ciência no Brasil hoje, né? Tá, e a educação já é acostumada com isso, os professores bem informados, sabe que educação não tem como, você tem que participar, você tem que fazer parte da esfera política. E aí a gente está num ambiente que a gente às vezes é taxado por falar de política. No Ensinecast a gente fala, olha, não dá para falar de política, ciência e educação sem falar das questões políticas que envolvem. Mas, é claro, às vezes até concordo das pessoas não falarem, né? Quando elas não sabem o que falar, realmente pode virar um trem bem, bem perigoso.
Então, James, esse lance de a gente ter que abordar... Calma aí que eu tô fazendo confusão aqui no chat. Esse lance de abordar ciência no podcast é uma coisa que foi uma falha minha, porque no começo do Sapcast, a gente sempre evitou falar qualquer assunto político, né? Porque a gente tinha aquela mentalidade de que a gente quer pegar o máximo de público possível, de esquerda, de direita, de centro, mas, tipo assim, quer agradar a todos. E, tipo,
nossa,
não
também
dá, cara, não dá pra agradar a todos. Porque a gente vai chegar num ponto em que um assunto ele vai ser diretamente afetado por politicamente. A gente vai ter que falar. E, causa e razão, a gente vai citar nomes, vai citar partidos, vai citar leis, e entre aspas, né, entre outras coisas. E não tem como falar de ciência sem falar de política. A gente ainda fala muito pouco. Não sabe que a gente fala muito pouco de ciência. Não sabe nisso, a gente fala um pouquinho mais. Mas sempre que abre abertura para a gente fazer uma piada crítica, relacionado à política com ciência, eu vou lá e solto, às vezes o Rei também solta, o Rafa solta bastante, porque o pessoal, a gente propõe uma coisa cômica, mas ao mesmo tempo propõe trazer informação, né? E dessa forma, a gente tá falando de ciência, a gente automaticamente, certo, principalmente essa parte da vacina, impossível você abordar ela sem falar de política, porque não foi nem assim, os laboratórios que politizaram a vacina, foi rixa de governos que estão politizando a vacina. Isso vai trazer isso já trouxe um prejuízo gigantesco pro Brasil, não em questões financeiras, mas em questão de tempo. Tempo de você fazer um projeto, um programa de vacinação, você decidir qual vai ser e tudo mais. E, tipo, isso devia ser uma pauta científica para pessoas técnicas da área, pessoas que conhecem do assunto. Não o cara que é empresário e o outro que é presidente falar sem...
E o outro que é ex-paraquedista do Exército.
Que sem conhecimento técnico nenhum e afirmar. E, na verdade, eles afirmam que a vacina faz isso, a vacina faz aquilo, NXY. Ah, vai começar a vacinação na data X. Como o cara pode afirmar isso se a Anvisa não aprovou ainda? E o outro vai lá e faz todo o aparelhamento da Anvisa agora, isso é uma notícia hoje, estava lendo isso antes de começar o cast, para gerir quais vacinas seriam aprovadas ou não. Tipo, quem ganha com isso? Porque a população brasileira está perdendo muito com isso. Nossa, a gente saiu de educação, a gente falou e caiu em política, está falando de vacinação, mas no final das contas, ciência é política, independente ou não, né?
A gente aprende isso, às vezes, de duas maneiras, né? A gente, às vezes, aprende isso, assim, na unha, quando você começa a fazer um podcast, né? E você descobre que, cara, tem um tema aqui que não dá para você dar uma de imparcial, porque você pode deixar que certos conhecimentos errados se perpetuem nas pessoas, né? Por isso cientistas políticos são importantes, né? Filósofos, sociólogos, antropólogos, e que eles são tão pouco presentes na sociedade brasileira por N motivos. Um dos motivos é, tipo assim, o estímulo. Desde a escola até os ambientes, né, acadêmicos e ambientes políticos, o pessoal não quer esses pessoal das ciências sociais. Né? E aí que a gente fala, quando a gente fala de ciência, né, existem as ciências sociais que estão aí para entender a política, entender como a política acontece. E aí eles não querem saber desse pessoal, que é essencial, sabe? É exatamente como a Dani falou, esse pessoal serve para quê? Para ensinar, na verdade, para formar criticamente as pessoas quanto às questões políticas do país. Só que esse pessoal hoje em dia não tem acesso a investimentos na educação superior, a pesquisa nas ciências sociais, e esse pessoal não tem mercado de trabalho, porque no Brasil, né, ou você trabalha ligado à produção primária ou você vai ficar meio lascado, né? Você trabalha ligado a esse, porque o Brasil é uma fazenda do mundo. Então, esse pessoal, enquanto eles não tiverem um estímulo, seja na educação, seja nos ambientes políticos ou no mercado de trabalho, o Brasil vai continuar com esse problema polarizado de pegar uma vacina, que não só o virologista é importante, né? Um economista lá, um sociólogo, né? Alguém para falar assim, olha, vamos dar a vacina, mas e o pessoal da favela, né? Será que eles têm uma prioridade porque eles não conseguem ter um isolamento social adequado por causa das condições deles? Sabe que é importante esse pessoal? Porque eles também são cientistas. E às vezes, seja, no Brasil a gente tem esse problema, né? E aqui o pessoal tá falando aqui umas coisas aqui em cima, eu queria até falar, né? Mas de reprovação, eles estão falando, mas eu que sou professor, rapaz, aqui em Goiás a reprovação está realmente ligada aos alunos que desistiram, que os pais fizeram eles desistir. Reprovar é um assunto muito complexo, a gente está falando aqui ali, né? Porque, primeiro, a reprovação hoje está posta mais ou menos como o Arthur falou nos comentários. Reprovar é ruim porque os índices da escola caem. Se os índices caem, aí tem algumas puniçõezinhas do Estado lá, ou do governo, para a escola. Então, vocês veem que é um sistema, né? Tem uma punição para a escola, para não cair na punição, tenta fazer alguma coisa, e aí vai, a secretaria, né? Na pandemia, eu digo nas minhas turmas, eu dou aula em duas escolas rurais, pessoal, eu acho muito injusto reprovar certos alunos, né? Eles não aprenderam, eles não conseguiram, mas porque eles não têm condições. E aí eu vou impedir eles de seguir, talvez, porque... E aí eu vou perpetuar a distorção social da nossa sociedade, exclusão com a reprovação num momento de pandemia. E o ideal era o quê? Não sei, mudar o sistema, né, nesse caso todo aí, para recuperar esses alunos. Mas a escola não tá, o sistema não está fazendo isso. Nós temos que continuar, temos que...
Foi como eu comentei com você antes da live, né? Que eu, na quinta série, no ensino público, tinha colegas na mesma sala que eu que não eram alfabetizados, não sabiam ler e escrever corretamente.
Uhum.
E daí eu me pergunto, como é que chegou na quinta série sem ter essa educação básica, né? Como é que foi aprovado nas provas?
O pessoal pensa em reprovação, Sérgio, como tipo assim, como um sistema punitivo. As pessoas têm isso na cabeça. Olha, se você não aprendeu, você tem que ser punido para que você aprenda depois, que você errou, né? Mas é igual o Arthur falou, o problema é que não é haver ou não reprovar, não é não haver reprovação. O problema é que para que haja reprovação, tem que ter um sistema de apoio muito, muito complexo para atender esse aluno. Por que ele reprovou? Porque ele apanha do pai todo dia e ele tá fritado, ele não consegue. Ele precisa de um apoio psicológico.
Tem que trabalhar, por exemplo.
Tem que trabalhar. E aí o que vira a reprovação? Vira um método para reproduzir essa sociedade perversa e exclusiva que a gente tem de excluir. Então, assim, reprovação é complexo. E a gente vê reprovação como método de punição. Não é assim que as coisas funcionam.
A gente deu um exemplo... Não sei se dá para usar como exemplo isso, mas, por exemplo, nessa época de pandemia, muitas propostas do ensino à distância para não perder o ano letivo. Como é que você vai propor o ensino à distância aqui no Brasil, sendo que a boa parte dos alunos do ensino público não tem um computador ou um celular em casa, ou se tem, tipo, não tem internet, por exemplo? Como é que essas pessoas frequentariam as aulas online?
E se ele tem, né? E se ele tem esse acesso, às vezes ele não tem um ambiente adequado, né? A família não tem apoio, a família está passando por dificuldade, né? Que na escola rural eu encontro bastante também. Como toda escola pública, né? A gente deve encontrar. Então, assim, a gente precisa de uma escola que seja mais inclusiva, né? Em vários sentidos, mas que forme um senso de comunidade ali com aqueles alunos. Que eles tenham apoio em várias questões, né? E ele precisa de acompanhamento. Só que você tem um professor por disciplina para acompanhar aquele aluno sozinho, às vezes, e você tem centenas de aluno e ele fica sem acompanhamento. Aí você fala assim, olha, ele está indo mal, vamos reprovar? Vamos, aí ele reprova. Aí ele não tem um sistema para entender por que ele reprovou e ele continua sendo reprovado. Agora vocês entendem o que eu falei lá, que é um sistema, que é um problema estrutural, né?
É um looping, né? Você vai fazendo voltas do problema.
Então, assim, nós temos aqui, a gente estava falando da educação básica, né? Da educação básica com seus problemas, e isso acaba afetando na formação do cidadão ali, na perspectiva freiriana, né? Do sujeito social que participa da sociedade, entende como a sociedade funciona e consegue participar ali desses negócios, né? Então, nós temos uma escola que tem esses problemas, e aí a gente encontra depois na sociedade pessoas que não entendem como a ciência funciona. Isso é culpa dessas pessoas? De novo, né? A gente está percebendo que a pandemia está mostrando isso muito bem para a gente, que nós temos muita dificuldade de viver numa sociedade tão grande e organizar ela. Né? Mas aí tem pessoas mais e menos culpadas pelo problema, né? Como a Ana disse aqui, só respondendo a pergunta da Ana, é um problema muito profundo esse da educação, né? E tem desinteresse? Tem desinteresse, assim. Só que eu digo que no Brasil a gente tem que resolver algumas coisas primeiro para começar a exigir que as pessoas saibam sobre ciência e educação. Ou seja, que elas tenham, que é diminuir a desigualdade social. E é uma coisa que a gente não discute, né, dentro do sistema capitalista, que complica as coisas para a gente.
Fala de igualdade social, já entra aquele papo absurdo de meritocracia, sabe? Acho que meritocracia, uhum, numa sociedade como aqui no Brasil, se não for uma sociedade com as mesmas oportunidades, meritocracia é um papo burro. E tem gente que tenta falar assim que meritocracia funciona, que é só a pessoa se esforçar, que ela vai conseguir o que quer. Só que, assim, na teoria, num sistema igual de oportunidades e acesso a todos, meritocracia talvez seria uma coisa possível, mas assim, a gente não vive num sistema desse, isso é irreal, é utópico, assim como o comunismo real, que seria a comunidade em que todo mundo viveria perfeitamente de igual, não existe, e o pessoal gosta de falar disso, porque usa como ponto negativo dos regimes comunistas, é a mesma coisa que meritocracia é irreal, é ilusório, não existe isso, não tem como você pregar esse modelo.
É. E ela se manifesta de várias maneiras, né? Na educação, é uma lógica dessa, tem a ver com a reprovação, né? Olha, você reprovou porque você não dá conta, né? Você reprovou porque você não se esforçou. Tem criança do sexto ano que já viveu coisas que eu, com 27 anos, não vivi, de traumas, sabe? De problemas familiares. E não pense que são poucas, tá? Então, a nossa bolha que estamos aqui falando, às vezes, não nos permite perceber o mundo lá fora dessas pessoas, porque às vezes essas pessoas sequer têm participação, porque o mundo não dá a oportunidade delas se preparar. Mas o mundo o quê? O nosso sistema, né? Então, assim, eu sempre digo, a gente tem que ter empatia, né, que é entender o sentimento, ver o mundo pelos sentimentos básicos das pessoas, ou seja, se colocar no lugar daquela pessoa, nas emoções básicas, tristeza, felicidade, e também tem que ter alteridade, que é assim, olha, tem coisa que eu nem vou saber como é que é, cara. Não tem nem como me colocar no lugar da pessoa, né? Nós que somos homens nunca vamos ficar grávidos, pelo menos no sentido biológico. Você não vai saber o que é isso, sabe? Pra palpitar na vida das mulheres da maneira. Então você tem que ter alteridade, não empatia. Porque empatia é quando você vivencia aquelas emoções. Você pode vivenciar. E aí a alteridade é diferente. Então, assim, nós vivemos nessa sociedade que aí a gente que ataca a ciência, agora ataca a ciência de maneira pior, porque você... A gente estava numa sociedade com a educação que não era vista da maneira adequada, e aí surge um canal como a internet que potencializa a transmissão de ideias perigosas, e aí a educação se vê num... Cara, agora... Aí, como se diz, né? Exibe a ferida que lá estava, como a pandemia está mostrando, né? Mostrando essas coisas profundas que a gente vivencia. Eu digo, falando agora disso tudo, dá até uma tristezinha. Bem pesada.
Agora, só para um ponto bem importante que agora, um ponto de vista aqui que você colocou, da internet. A internet, ela é maravilhosa. O que você quiser encontrar, você encontra nela. Ela é a maior biblioteca da Terra. Não tem o que você precisa estar aqui. Você, em qualquer informação, se não achou no Google, você procura um paperzinho, você consegue achar uma revista, mas você vai achar a resposta em algum lugar. Só que, do mesmo jeito que ela é maravilhosa, ela é uma privada, cara. Porque o tanto de coisa que tem aqui dentro, de informação, e a gente vai entrar lá pro começo de novo do algoritmo, de que a gente tem tanta informação boa e o consumo da grande maioria dessa informação é informação ou bobagem, que todo mundo consome, ou coisas péssimas, né? Tipo, negativas até, que trazem prejuízo, tanto para a pessoa, tanto para a comunidade, quanto para a população. Fake news é o exemplo disso. Fake news, tipo, você tem uma fake news, uma coisa que eu me preocupo muito, por exemplo, quando eu tô vendo uma notícia. Eu vi uma notícia que eu achei, pô, cara, interessante. Vou lá, leio o texto. É de um canal não muito conhecido, de um jornal não muito conhecido, eu procuro a manchete em outro para ver se foi publicado em outros canais de notícias. Se foi, ok, a gente já está confirmando, faz uma comparação ali, e pessoas não se dão o trabalho disso. Então, ao mesmo jeito que a internet é uma ferramenta incrível de educação, ela, ao mesmo tempo, ela é uma ferramenta incrível de deseducação, desinformação. Ela...
É paradoxal, né? O que fizeram com a internet, né? Vamos dizer assim, surgiu o rádio, eu não sei se foi na década, qual década que surgiu o rádio direito, mas surgiu o rádio, aí depois a TV, né? Vamos falar de mídias de comunicação. E quando essas mídias surgiram, elas surgiram, o que, que foi, para o que, que elas foram mais utilizadas? Para entretenimento, né? Tanto que as pessoas sempre acharam assim, nossa, vai passar Telecurso 2000, né, na televisão, vai passar documentário do Cosmo, vai passar o documentário Life do David lá. Ai, nossa, que chatice, vamos, põe na novela, né? Tudo bem você ver novela, mas toda mídia que surgiu nova, a gente falava isso na disciplina de divulgação científica, toda mídia que surgiu nova, ela foi primeiro utilizada para entretenimento, para vender coisas, né, dentro desse sistema nosso, e depois começaram a surgir pontos ali de utilizar ela para formar conhecimento, para falar um pouco de formar criticidade nas pessoas, né? É claro, não é que não dá para ter um entretenimento que não ensina criticidade, né? Então, assim, só que as coisas eram entretenimento pelo entretenimento, e só. E a internet aconteceu esse fenômeno também, né, Sérgio? Então, tipo assim, ela surgiu lá na universidade como um meio de comunicar as universidades e tal, até com uso militar um pouquinho, e depois, quando ela foi popularizada, ela tá aí para quê? Para entretenimento, as pessoas gostam mais por isso. Só que as pessoas estão usando canais de, como a Kátia falou no nosso episódio lá, parafraseando ela, um canal que foi feito para comunicar as pessoas, para pessoas conversarem, bater papo, postar foto, mas elas estão usando para se informar, para construir conhecimento. E aí a gente pegou uma coisa, né, e que foi feita para as pessoas conversarem e está usando para aprender. Só que como todo mundo que está lá em geral não sabe, não está preparado, não é professor, não é cientista, às vezes, sai de tudo, igual você falou. Sai pseudociência, né? Todo dia tem uma coisa nova, sai as notícias falsas mais bobinhas, mas sai as mais pesadas, sai aquelas que parecem ciência e fala, cara, a gente, provavelmente você também já, a gente cai em umas coisas bem enganadas, né? Então, assim, o que, que adianta ter um monte de informação de qualidade lá, o Arthur? Que disse aqui no comentário. Mas isso não está organizado para as pessoas. Está lá jogado naquele Facebook todo poluído, baseado num algoritmo que só vai te mostrar coisa que você concorda ou coisa que vai te prender pelo máximo de segundos possíveis naquele vídeo. Então, o que a gente está fazendo com a internet ainda é bem bagunçado.
James, eu acho que agora a gente pode concluir, a gente conseguiu fechar a roda de raciocínio, uhum. Tá? Então, vamos lá. Lembrando para todo mundo, acho que quem ficou agora até o finalzinho, a gente... Gostaram da live, deixa o feedback aí pra gente. Tem que entrar na página, não é obrigatório, tá, galera? Aqui, ó. Obrigatório entrar na página do EnsineCast, conhecer o projeto, que é muito bom, tá, galera? E escutem o podcast da gente, tanto o SapCast quanto o EnsineCast. A gente vai ter a galera dos dois canais aqui, né? James, deixa aberto aí pra você dar o seu adeus e dar um agradecimento pra galera aí.
Ah, eu vou fazer igual esse pessoal que fala na internet. Sigam o nosso canal, nos dê um like. Comentem, compartilhem, blá, 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 blá. Eu gosto de dizer, na verdade, no nosso caso, discordar da gente. Discordem da gente. É isso que eu falo lá muito no EnsineCast. Discordem da gente. Sigam o nosso canal. Ouviu o episódio? Fala, James, o que, que vocês fizeram? Isso aqui tá errado, sabe? Então vai nesse sentido lá. Segue o nosso canal, mas segue pra participar. No nosso caso, a gente estimula muito o pessoal a fazer parte do grupo do WhatsApp. Vocês não têm que pagar nada pra entrar lá no grupo do WhatsApp. E lá a gente conversa muito diferente dessa dinâmica que a gente está criticando na internet. Tem áudio longo, tem textão, às vezes e o assunto lá sempre flui muito bem. Então, assim, o EnsineCast está aqui como nosso canal de divulgação científica, mas é também para participar. Nós, como divulgadores científicos, aprendemos muito com os ouvintes, quando eles comentam, quando eles falam assim, cara, esse episódio vocês, né, vão melhorar. Então, assim, participem, né? O EnsineCast é o nosso podcast de ciências naturais e educação. Nós somos 5 lá, então vocês vão conhecer outros lá de nós, né? As figuras. E estimulem esses canais. Estimular não é só compartilhar também, mas é discordar da gente, é bater boca, mas organizado, porque assim a gente constrói, né? Eu digo que é um processo de construção também. Então, assim, acho que o recado final é esse. E o recado final é o seguinte: com cuidado com o que vocês fazem na internet, tá? Vejam a educação no Brasil com um olhar diferente. Às vezes, se você não sabe, pensa assim, tá, isso pode ser mais complicado do que está na minha cabeça. É já um começo muito bom para você entender que os problemas da ciência, da educação no Brasil, são problemas profundos, sistemáticos e mais complicados do que a polarização faz parecer. Tá, muito obrigado, pessoal. Valeu demais da conta por estar aqui com vocês hoje. Foi bom demais da conta, tá?
Tênis, muito obrigado pela live, cara, você foi uma conversa incrível, até botei aqui um chá com bolacha, que foi muito bacana, foi um bate-papo, aqui a gente bateu um papo antes, vai ter um papo aqui, tem hora pra papo aqui, então vai acontecer um podcast no futuro, breve, então galera, esse aqui vai estar disponível lá, agradecer mais uma vez você, galera do podcast, recomendar aí. E também, só para deixar, acho que para finalizar, que acho que é lembrado, pessoal, vou usar o seu bordão dos doses homeopáticas de ciência, galera. Vocês têm que consumir ciência de pequenas a grandes doses, velho. Você consuma ciência um pouquinho aqui, um pouquinho de todo dia, você vai criar um hábito, você vai conhecer e descobrir muita coisa interessante e é até bom para ter um bate-papo muito legal, se não tá de conversa. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, James.